o vereador Geudo da Mariqueira para fazer a oração inicial.
Bem, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, para que possamos fazer o nosso trabalho com muita relevância e com muito respeito ao nosso município. E fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou nesse momento, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos mal. Amém. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilve Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 18 dias do mês de março de 2024, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilve Prisco, o presidente Wendel declarou aberta a sessão e passou a palavra para o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências, apresentação do discurso de proposição, indicação número 10/2024, de autoria da vereadora professora Cibele. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador professor Branquinho informou sobre a parceria entre a população e produtores rurais do Distrito de São Pedro, Distrito do Passa Três, para limpeza de lotes vagos, com o objetivo de diminuir os casos da dengue. Solicitou melhorias no sinal da internet e instalação de climatizadores ou aparelhos de ar-condicionado na biblioteca municipal. A vereadora professora Cibele parabenizou aos servidores e alunos da Escola Gemilo pelo apoio Voto Consciente. Falou que recebeu denúncia de que a diretora da escola da Copago orientou motoristas para falsificação da sua folha de ponto. Solicitou à secretária de Educação a apuração do caso e informou que a denúncia e as provas serão encaminhadas ao Ministério Público. Solicitou a limpeza do campo do bairro Veredas. O vereador Wendel solicitou reunião com o coordenador do transporte e a diretora da Escola da Copago para prestar esclarecimento sobre a denúncia apresentada pela professora Cibele. O vereador Flávio Galvão solicitou afastamento da secretária de Educação, do coordenador do transporte escolar e da diretora da Escola da Copago, tendo em vista que o conteúdo dos áudios recebido pela vereadora Cibele é grave. Solicitou respostas sobre o caso dos profissionais do EI, junto à Secretaria de Educação. O vereador Gildo solicitou instalação de lâmpadas na Avenida Sebastião Alves Sobrinho. Reafirmou que o pedido de providências quanto aos animais soltos na cidade. Solicitou à secretaria competente para fornecimento de agrotóxico para combater combate de pernilongos e mosquitos para aplicação no assentamento do Hugo da Silveira Herédia, visto de que a região está infestada de insetos. A vereadora Vânia falou sobre... A vereadora Vânia falou que existe um descaso por parte da secretária de Educação em relação aos alunos com espectro autista. E solicitou à Comissão de Educação para que realize visita a todas as escolas, do município, a fim de contabilizar alunos que precisam de professor de apoio. O vereador Faguinho informou sobre suas emendas parlamentares, viabilizados pelo deputado Maurício do Vôlei, uma emenda no valor de R$ 207.368,75, proveniente ao Ministério Agrário, para atender a Secretaria de Agricultura, para custeio de sementes, de capim, feijão e adubos, entre outros, e outra no valor de R$ 214.737,50, para atender a Secretaria de Saúde, para custeio de cirurgias eletivas, totalizando o valor de R$ 422.106,25. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei 16 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de terreno urbano para o Estado de Minas Gerais para a construção do edifício do Fórum da Comarca de Buritis, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 18 de 2024, que inclui no calendário anual de eventos de Buritis, Minas Gerais, o evento denominado Encontro dos Atletas de Futebol dos Anos 90, Amigos de Buritis, da autoria dos vereadores Cibele e Gildo. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 06-2024, sugere ao Executivo Municipal que providencie a distribuição gratuita de repelentes a todos os profissionais da saúde que atuam diretamente ao combate da dengue e também à população de baixa renda. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 07-2024. Sugere ao Executivo Municipal que seja realizada a castração gratuita de cães e gatos às famílias de baixa renda. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Foi aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação de indicação 08-2024. Sugere ao Executivo Municipal que providencie a contratação de médicos endocrinologista, de autoria da vereadora professora Cibele. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 09-2024. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que realize levantamento e cascalhamento próximo ao trevo de asfalto até a Vila Palmeira, da autoria do vereador Wendel Durães. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. O vereador Branquinho solicitou a ampliação do fumacê no distrito de São Pedro. Passa 3. A vereadora Vânia agradeceu a deputada estadual Lute Falcão pela indicação de recurso para a APAI de Buritis no valor de R$ 160.000, atendendo seu pleito. O vereador Faguinho solicitou o presidente da Câmara para oficiar ao RH da Prefeitura Municipal para que solicite o número de vagas destinadas aos professores de AE. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar. Eu assino Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, Euendo Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 18 de março de 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimental, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, senhor presidente. Ofício 209 de 2024. A Secretaria Municipal de Saúde informa sobre o fechamento dos PSFs para realização das oficinas de replicação do projeto Saúde em Rede. Acontecerá nos seguintes períodos. PSF Taboquinha, dia 20 de março de 2024, período matutino. PSF 7, Israel Pinheiro, dia 26 de março de 2024, período vespertino. PSF 2, São João, dia 27 de março de 2024, período matutino. PSF Zona Rural 8, dia 27 de março de 2024, período diurno. Correspondência recebidas. Ofício 15 de 2024, da Secretaria da Câmara. Encaminha proposições aprovadas ao Executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Apresentar projeto de lei complementar número 03/2024. Estabelece o piso salarial para os técnicos de enfermagem e altera o vencimento de cargo provimento efetivo, técnico em radiologia e cargo em comissão de coordenador de garagem, adequa vencimentos de programador 1 e 2 da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Apresentar projeto de lei complementar número 04/2024. Aumenta o número de cargos, de vagas, de cargos de monitor, educação infantil, constante no anexo 4 do inciso 3º, dos parágrafos 3º e do inciso 2º, 1, 2 e 3, e do artigo 37 da Lei Complementar número 63, de 30/12/2009, que dispõe sobre um novo plano de carreira e cargos e salários, PCCS, do Magistério e dos Servidores da Educação do Município de Buritis, e revoga a Lei Complementar número 021, de 30/12/2005, e legislação posterior altera a carga horária do cargo que mencione da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 05/2024. Altera a tabela salarial do quadro da educação da Lei Complementar número 63/2009 da outras providências do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 06/2024. Cria cargo de provimento efetivo, assistência e monitor em sala de aula e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 20/2024. Cria logrador público que menciona localizado no loteamento Barbosa da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 21/2024. Concede reajuste aos servidores comissionados e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 22, de 14 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito do Banco do Brasil e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 23 de março de 2024. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 24 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 25/2024, revisa os vencimentos de servidores públicos da Câmara Municipal na forma do inciso décimo do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da Outras Providências, de autoria da mesa diretora da Outras Providências. Projeto 26/2024, fixa subsídio dos agentes públicos de Buritis para a legislatura de 2025 a 28 e da Outras Providências, de autoria da mesa executiva. Mesa diretora, perdão. Gostaria também de expressar aqui, pedir uma nota de pesar conjunta, se os vereadores assim estiverem de acordo, aos familiares do seu Gel Soares de Almeida.
Sim.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras. Quando nós falamos vereadores, está incluso todo mundo, mas é bom destacar também as mulheres que fazem parte desse plenário também. Cumprimento o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo, nos vendo, nos ouvindo via rádio, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis 91,9, nos vendo via transmissão do YouTube, transmissão da reunião aqui via Câmara Municipal aqui de Buritis. Quero também estender meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, também no meio rural nos acompanha nesse momento, em especial os moradores, os meus conterrâneos lá do distrito de São Pedro do Passa Três, nesse momento também tenho certeza que estão nos acompanhando. A todos aqueles também que nos acompanham aí nos seus automóveis, na Estrada da Vida, aí ouvindo via rádio, sinta-se também cumprimentados pelo vereador, professor Branquinho, pessoal das cidades vizinhas, Arinos, Formoso, pessoal de Formosa, pessoal de Brasília, muitas pessoas acompanham, meu cunhado Zezinho também em Goiânia, também sinta-se cumprimentados por esse vereador. São apenas 5 minutos. Vou procurar ser breve aqui minhas palavras, começar dizendo aos moradores da comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três, da minha comunidade, que amanhã eu estou muito feliz, amanhã a equipe do esporte, da Secretaria de Esportes, estará indo ao distrito de São Pedro para finalização da quadra, tão sonhada quadra de areia na nossa comunidade. Colocação de mais areia, hoje já levou a areia, amanhã irá levar também o alambrado, né? Irá levar também a iluminação de LED. Então, assim, uma quadra muito bacana, mais um local adequado para a prática de esportes na nossa comunidade. Aqui publicamente agradecer o nosso amigo secretário de esportes, o Mário Noronha, agradecer também nosso amigo Leônidas, também secretário competentíssimo, muito competente, dedicado e empenhado, já falei isso aqui outras vezes e repito mais uma vez. Então fica aqui os nossos parabéns também pela dedicação e pelo empenho. Dizer também que o nosso trabalho é um trabalho que vem gerando frutos e resultados. Nos próximos dias nós estaremos divulgando aí mais conquistas para o nosso povo, tanto do distrito de São Pedro do Passa Três quanto para Buritis. Vou deixar concretizar, porque aquilo que ninguém sabe não consegue estragar, mas quando você fala com antecedência, às vezes pode ter algum impedimento, algum empecilho. Então, quando acontecer, já vai acontecer, eu vou estar divulgando aqui com o maior prazer mais conquistas para o nosso povo. O nosso trabalho realmente ele é visível, ele é notório, e quando eu falo é porque eu tenho certeza daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou falando. Ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três, saiba que nunca faltará, enquanto eu estiver aqui representando, cobrança, dedicação e empenho. Quando ninguém acreditava que era possível falar no sinal de celular, se tornou possível esse grande sonho lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Quando ninguém acreditava que era possível ter uma ambulância definitiva na comunidade para atender o povo de Vila Maravilha, do Riacho Morto e do distrito de São Pedro, se tornou também realidade na nossa comunidade. Quando ninguém acreditava que era possível jogar bola numa quadra adequada, bacana, uma quadra própria para a prática esportiva, a quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende se tornou realidade. Quando as pessoas não acreditavam que era possível ter iluminação de LED na comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três, também se tornou realidade. Então são muitas e muitas as conquistas, os calçamentos do centro da comunidade. Eu me lembro que quando nós fazíamos festas no centro do distrito de São Pedro, vereador Gildo, era muita lama. E eu disse numa festa da virada lá no ano, se eu não me recordo, 2018, alguma coisa assim, eu disse que logo não teria mais lama no centro da nossa comunidade, e hoje não tem. Quando eu estou falando isso aqui é porque estamos numa iminência de uma nova jornada, de uma nova caminhada, e é preciso que a gente possa prestar conta daquilo que foi feito, daquilo que é verdade. Nós temos que relembrar. Às vezes tem pessoas que têm a memória curta, né? E é muito mais fácil dizer coisas a respeito dos vereadores, dizendo que não são competentes, que não lutam, que não defendem, mas o nosso trabalho ele é visível, ele é notório, ele é perceptível. Contra fatos não existem argumentos. Isso é fato. O Distrito de São Pedro tem se tornado um lugar com mais atrativo, um lugar mais valorizado e mais reconhecido. Eu tenho certeza e convicção que tem muito das nossas cobranças nessas mudanças referentes ao Distrito de São Pedro. E não é só o Distrito de São Pedro, como mencionei outras vezes, aqui em Buritis, nós colocamos na Escola Gemiro 100 mil reais em equipamentos modernos na Escola Gemiro, que atendem os filhos das pessoas que são aqui de Buritis. Nós colocamos na Escola Gomes 40 mil reais também para compra de equipamentos, que atendem também os filhos das pessoas que são aqui de Buritis. Nós colocamos no Veredas, na Rua Pará, Amazonas, Mato Grosso, calçamento, a emenda que eu consegui com o deputado federal Paulo Abiáquio, e essas emendas que eu mencionei com o deputado também Gustavo Santana, que também atendem e atenderam várias pessoas aqui em Buritis. Então, para aqueles que não enxergam, eu repito mais uma vez, é hora de tirar a viseira que tapa os seus olhos e enxerga a luta dos vereadores que trabalham, que dedicam, que empenham em prol do povo de Buritis. É hora de prestar contas à sociedade. Como o povo mesmo fala, vereador não tem que estar prometendo, quem já está vereador não tem que prometer, tem que mostrar o que foi feito. E graças a Deus, vereador Branquinho e demais vereadores, eu tenho certeza disso, tem o que mostrar. Não é só promessa, é trabalho prestado à sociedade de Buritis, ao povo de Buritis do meio rural e ao povo de Buritis também da cidade. Repito, trator novinho para a Bima aqui em Buritis, emenda que eu consegui com o deputado federal, nosso amigo Paulo Abiáquio. Trator novinho para a Copago, emenda que eu consegui com o nosso deputado federal Paulo Abiáquio. Trator novinho para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de São Pedro Passa Três. Trator novinho também com o deputado Paulo Abiáquio. As coisas não chegam se não tiver vereador para cobrar. As coisas não chegam porque o deputado está lá e ele não está sabendo das demandas, das necessidades, quando você não leva essas demandas ao deputado. Então não se iludam. As coisas não vêm por milagre. Vêm porque alguém cobra. Vêm porque alguém reivindica. Vêm porque alguém busca. Porque defende os anseios do nosso povo. Essas são as razões que as coisas chegam à comunidade. Então vocês do Distrito de São Pedro, a você de Buritis, saiba que em breve nós vamos estar trazendo mais conquistas aqui. Vamos estar divulgando algo que é real, que é verdadeiro, nesse mandato e das coisas também que passaram. É preciso prestar conta do trabalho prestado, como eu já mencionei aqui. Nosso trabalho gera resultados positivos em prol do povo. Dando sequência aqui, dizer que hoje eu estou muito feliz, muito satisfeito também, porque hoje eu recebi uma notícia muito bacana. A isso eu posso falar. Já aconteceu análise de um projeto que estava travado, né? E nós conseguimos mudar de um órgão do governo para outro. Saiu do CEINFRA e foi para o SEGOV. E hoje a movimentação já aconteceu, já foi feita a análise do projeto. Em breve vai estar sendo licitado. E o Distrito de São Pedro receberá mais pavimentação asfáltica. Porque não é justo, vereadora Nilvia e demais vereadores. Um lugar que metade ainda é lama no período de chuva, lama no período de chuva e poeira no período de seca. Por isso que nós não podemos admitir isso. E repito, o vereador Branquinho, que muitas vezes costuma dizer por aí, falar, porque às vezes tem inveja e sinta-se na vontade de perseguir, eu nunca pedi um metro de calçamento na porta da minha casa, muito pelo contrário, nós pedimos o centro da comunidade, vamos continuar lutando e defendendo. A minha casa não importa, pode ser a última a ter pavimentação, mas enquanto tiver um metro que não tiver pavimentação lá, nós vamos lutar, nós vamos cobrar, nós iremos defender. Dizer também que hoje estou aqui para cobrar e findar as minhas palavras aqui, cobrando. Tem uma ruazinha na Vila Maravilha, abaixo da Igreja Católica. Lá mora o nosso amigo Idevaldo Ferreira. Né? É uma cobrança dele. É uma rua curtinha, pequenininha, que eu esqueço o nome aqui agora, talvez o vereador Geudo até sabe o nome. Pedir ao governo que possa dar uma atenção especial de pavimentação lá. Moram umas 20 pessoas nessa ruazinha lá. Né? Abaixo da Igreja Católica, lá na Vila Maravilha. Uma ruazinha curtinha. Está faltando só ela para fazer. Então fica aqui as nossas cobranças. Para findar também, cobrar iluminação de LED na Avenida Bias Fortes, aqui em Buritis, do outro lado da avenida. Porque aquele lado que foi iluminado do lado direito, vindo aqui do Passa 3, a iluminação ainda ela é precária, porque ela não é uma iluminação totalmente eficiente. Então, colocando a iluminação do outro lado, e olha só, que lá não vai, acho que talvez umas 15 ou 20 hastes com a iluminação de LED, vai estar sanando o problema da Bias Fortes, iluminando, tornando mais bonito, mais seguro, mais agradável ali para as pessoas que caminham naquela localidade. Presidente, findando aqui as minhas palavras, dizer que nós estaremos sempre cobrando em prol do povo, porque vereador é porta-voz do povo. O povo tem que entender isso. Nós não executamos, mas temos o poder de cobrança, nós temos o poder de reivindicação, temos o poder de representá-los. Você que está na sua casa, a democracia ela é representativa, e eu me sinto na obrigação de poder representar cada uma das pessoas que confiam no nosso trabalho. Obrigado, presidente, devolvo a palavra, e muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu também gostaria de pedir a essa casa que envie uma nota de pesar aos familiares do senhor João Paulo Martins Ferreira, mais conhecido como seu Bebê, né, pai da professora Ana Paula, expressando aí nossos sinceros sentimentos pela tragédia que aconteceu agora. à tarde aí no nosso, na nossa cidade, e desejando forças nesse momento difícil a toda a família, e especialmente a professora Ana Paula. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis, a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, e também pelo canal do YouTube, e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, na data do dia 21 de março, né, comemoramos aí o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com síndrome para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas têm. Somos sabedores que as crianças com síndrome de Down, elas precisam ser estimuladas desde o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes expõe, como tem necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional, multidisciplinar e também permanente dos pais. E o objetivo deve ser sempre habitá-las para o convívio e a participação social. Então, quero aqui parabenizar todos os nossos príncipes e princesas, né, os nossos DAOs aqui do município, pelo seu dia que foi comemorado aí essa semana, tão especial, principalmente na APAE do nosso município, onde teve várias homenagens aí ao dia da Síndrome de Down. Também, colegas vereadores, eu gostaria de dizer aqui, com muita grande satisfação, que levanto a voz nessa casa para celebrar e reconhecer o valor inestimável dos artesãos de nossa cidade, em especial o Dia do Artesão, celebrando em 19 de março. Quero aproveitar neste momento para parabenizar e homenagear o artesão Leonardo Souza, que tem levado o nome de nossa cidade a lugares distantes, como todo o Brasil, por meio de suas parcerias e realizações no setor da construção civil. Leonardo Souza é um verdadeiro embaixador de Buritis, mostrando ao país a riqueza e a diversidade de nossa cidade e artesanato local. Sua dedicação e talento têm contribuído também para elevar ainda mais o prestígio de nossa cidade no cenário nacional. Portanto, conclamo a todos nós a continuar apoiando e valorizando nossos artesãos, como Leonardo Souza, entre outros, a promover iniciativas que fortaleçam e incentivem o desenvolvimento do artesanato em nossa cidade, que atualmente não há nenhum incentivo. Que o Dia do Artesão seja não apenas uma ocasião de celebração, mas também um momento de reconhecimento e gratidão pela contribuição inestimável dos artesãos para o nosso bem-estar e para a identidade de nossa comunidade. Então, essa semana também, né, a gente comemorou o Dia do Artesão. Também dizer que, com muita honra e responsabilidade, fui reconduzida ao posto de presidente da Comissão de Educação e Segurança Pública neste ano de 2024, é gratificante receber o reconhecimento dos meus colegas pelo trabalho que realizamos. E agradeço pela indicação e voto do meu nome para conduzir os trabalhos nessas importantes comissões da Câmara Municipal. E nesta noite eu gostaria de fazer uma cobrança em prol dos moradores de toda a comunidade ali do bairro Planalto, em que os mesmos, ao procurar nosso gabinete, disseram a essa vereadora o seguinte: vereadora Cibele, estamos com um problema aqui na nossa rua José Augusto, com a prefeitura e Copasa. Já procuramos a prefeitura e eles falam que a culpa é da Copasa. Aí procuramos a Copasa para arrumar, não arrumam. Jogam que é a prefeitura que tem que arrumar. Eles passaram o local para fazer o esgoto, acabou com a rua, inclusive não só essa, como muitas, em muitas portas deixaram buracos, muitos fundos. Aí nós moradores vimos máquinas na empresa que a prefeitura empreitou para fazer o asfalto, mexendo apenas na rua que dá acesso à igreja em esquina com a escola, ou seja, as ruas Aurelino e a rua Ipês, dos Ipês. Por curiosidade, os moradores perguntaram a alguns funcionários no local da obra se iriam fazer o asfalto no bairro todo, e os mesmos responderam que somente será beneficiada a rua que dá acesso à Igreja Batista Celular e a rua que dá acesso à Escola Filomena. Moradores, vereador Geudo, estão indignados, pois há muitos anos pedem que joguem pelo menos cascalho nas ruas e nunca foram atendidos. A situação nessas ruas, entre outras, está crítico, e eu, como representante do povo, estive também no local e conversei com um dos encarregados. E o mesmo disse a essa vereadora que realmente será feito asfalto somente neste pedacinho. Inclusive, até a pista de motocross, senhor presidente, ela está abandonada. E o fato, vereador Faguinho, é que essas ruas que foram beneficiadas, praticamente não tem nenhuma casa. E a outra somente 5 a 6 casas, vereador Flávio. E no fato somente vemos lotes vagos ao redor. E onde realmente tem casas e moradores, famílias, crianças, idosos, que muitas das vezes ficam impossibilitados de terem acesso ao entrar em suas residências, pois quando é sol é poeira e quando é chuva é lama. Não tiveram nenhuma satisfação sequer do poder maior ou secretaria competente, do porquê que não foram beneficiados. O que pude perceber é que, pelo jeito, o bairro só tem 2 ruas, ou com pouco sol, existe só 2 ruas ali. Queremos uma resposta do Poder Executivo para que possamos dar satisfação aos moradores, já que o mesmo não teve, né, essa iniciativa. E, na oportunidade, eu gostaria de parabenizar na pessoa do professor Rony, da professora Nana, o evento que aconteceu neste último sábado e domingo, no ginásio, as equipes do Centro de Treinamento de Artes Marciais de Buritis, e agradecer pelo reconhecimento no qual esta vereadora recebeu um troféu em homenagem e apoio ao trabalho do projeto. São ali muitas crianças receberam medalhas de ouro e prata, e o Centro de Treinamento ganhou em primeiro lugar por equipe. Buritis foi campeão em Taekwondo e Jiu-Jitsu. O Passa 3 no Jiu-Jitsu ganhou em primeiro lugar por equipe. E no segundo lugar ficou ali a equipe da turma do professor Alexandre Taborda. E Buritis foi classificado, vereador Flávio, para o Geng e para o Campeonato Mineiro em BH. Então, eu quero aqui deixar os parabéns a todos envolvidos. Também parabenizar os nossos atletas de Buritis, os veteranos e outros atletas que fizeram parte da equipe, que estão participando da Copa Minas de futebol. Mandar aqui um abraço ao organizador João Lúcio, lá de Sobradinho. Essa é a 14ª Copa de Sobradinho, no qual Buritis, na primeira rodada, trouxe a vitória neste fim de semana de 3-2. Aí, na pessoa dos 2 atletas, o Fábio Porquinho e Wesley, parabenizo a todos. São aí 3 jogos na primeira fase, senhor presidente, e mais as quartas de finais. Por hoje é só, devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da servidora dessa casa, da Lúcia, Vitor Gabriel e Luiz Gustavo, seus filhos. Em nome, gostaria de cumprimentar todo o público presente. Quero cumprimentar também os ouvintes da Clube FM, em nome do seu Antônio, lá na Barriguda. Quero cumprimentar os que estão nos assistindo pela TV Câmara, em nome do senhor Lucas e o Rony, que estão nos assistindo lá em Brasília. Quero começar a minha fala hoje, presidente, com um assunto muito polêmico, um assunto no qual eu fiquei muito decepcionado, né? Devido às situações dos nossos veículos do município que transportam os alunos para as universidades, viu? No qual estão com seus documentos de transitar vencidos. Isso é vergonhoso para um município de Buritis. Um município no qual tem uma despesa alta, mas a captação é maior ainda. Então, deixar um transporte escolar ser abordado pela polícia rodoviária, se ela não usa do bom senso, qual seria a situação desses jovens lá na BR? Me diga, presidente, qual seria as situações desses jovens? Se fosse um filho da Vossa Excelência, se fosse um filho meu, assim como é o filho dos pais que liberam as crianças, os seus jovens, para ir para a faculdade, achando que estão cobertos de segurança, e o veículo com seus documentos vencidos. Isso muito me envergonha. Será que o veículo, excelentíssimo prefeito, transita também está com o documento vencido? Será que o veículo que o irmão do nosso excelentíssimo prefeito também transita está vencido? Há uns dias atrás teve um acidente na Serra de Israel com um veículo da prefeitura de Buritis também com documento vencido. Teve um acidente com ambulância, veículos com os documentos vencidos também, todos atrasados. Isso nos envergonha muito, nós, como representando o povo, não ter fiscalizado isso mais próximo, vereadora Vânia. Isso me deixa muito entristecido. Aonde está a responsabilidade
principalmente desse veículo que transita hoje, transportando pessoas doentes, transportando os jovens para a faculdade. Isso é vergonhoso, viu? E eu falo, tenho data, porque eu vi o veículo parado. Eu tive o prazer de presenciar o veículo parado na Blitz, chegando a Formosa. Não foi ninguém que trouxe a notícia para mim, não. Não precisa ter retaliação com esses jovens que usam esse veículo, não, tá? Porque eu presenciei o veículo parado e a polícia rodoviária fazendo o seu papel. Quero aqui agradecer pela consciência que eles tiveram de liberar esse ônibus, tá? Presidente, quero também falar um pouquinho mais aqui da nossa UTI móvel, semi-UTI, que UTI móveis nós não temos. Nós temos uma semi-UTI, na qual ela está indo para 4 meses parada para fazer uma manutenção. Estou dizendo isso pelo sufoco que uma família passou nesse sábado no postão, presidente. Se nós conseguimos uma UTI em Brasília, não tinha como remover o paciente, porque nós não tínhamos nenhuma semi-UTI móvel, não digo uma UTI móvel. Mas graças a Deus nós conseguimos uma transferência para Patos de Minas e graças ao SAMU, o conduziu o paciente até Patos de Minas. Mas deixo aqui o excelentíssimo prefeito, que ele coloque a mão na consciência. Ele é um conhecedor e sabedor da saúde, como ele é. Por ele ser um médico, é uma falta muito grave, viu, senhor Ernie? É uma falta muito grave. Muito grave. Nós hoje, nós tivemos que transportar um paciente para Brasília hoje, no UTI móvel, nós vamos perder o paciente. Ele vai falecer por negligência da gestão do nosso executivo. É uma negligência muito grande o que está acontecendo na nossa cidade. Muito grande. Eu falo porque você vê os outros precisando de uma coisa, mas quando dói na sua pele, vereadora Vânia, é diferente. Então, deixo aqui que o nosso prefeito coloque a mão na consciência e tome uma providência mais rápida possível, pelo menos para termos uma semi-UTI. Eu digo nosso prefeito, vereador Vânia, porque eu votei e apoiei ele. Sou eleitor dele, eu tenho o direito de cobrar. Viu? Então, deixo aqui para que ele reflita melhor e não deixe isso acontecer novamente. Tá? Quero dizer aqui para todos os universitários que pode ficar despreocupado. Vereador Geu, teve o prazer de presenciar o ônibus parado. Se tiver alguma retaliação com vocês, mandam me procurar. Já que eles são muito bravos, gostam de retalhar, gostam de intimidar, intimida o vereador Geu. O vereador Geu não tem medo, não. O vereador Geu não tem barra preso com o prefeito, não. O vereador Geu não tem nenhum emprego dentro da prefeitura. Porque eu trabalho para vocês, eu sou peão do povo. Eu não sou auxiliar de prefeito, não, tá? Então, deixo que o meu recado ao prefeito, que ele reflita e tome a providência de arrumar um UTI móvel mais rápido possível. UTI nós temos uma semi-UTI, mas que ele coloque ela para rodar. Presidente, eu sei que meu prazo está esgotando, mas gostaria de pedir só um pouquinho de parceria. Quero questionar também a questão do descaso da água na Vila Maravilha. O descaso da CEMIG. Em 15 dias, nós ficamos 5 dias sem energia e sem água. Por motivo de podas de árvore. Cadê a equipe que a prefeitura tem de podas de árvore? Cadê a programação da gestão dos nossos pessoas responsáveis? O departamento responsável tem que se programar e não tem programação nenhuma. 5 dias sem água e sem luz, por motivos de árvore encostar nos fios e fechar o curto e queimar. E o último problema que tivemos, rebentou um fio. Se esse fio cai no chão, a nossa sorte é que ele ficou preso em uma árvore. Tá? Então, deixo aqui a minha indignação pelo descaso das vilas e distrito. Não vou questionar com a limpeza, que amanhã nós temos um secretário capacitado, o secretário de Agricultura, um secretário capacitado. Ele está mandando a equipe amanhã para fazer a limpeza da Vila Maravilha. Não precisa nem de oficializar, o senhor pede e ele já encaminha para lá. Então, eu quero agradecer ao senhor Leondas aqui. Quero também comprar uma situação difícil, lá no PH do Bravo. PH do Bravo, vereador Vânia, a água de lá é mantida pelos moradores, inclusive a prefeitura usa a água do posto de saúde, das escolas, as custas do morador. Quem paga as contas são os moradores, vereador Vânia. Isso é um descaso, desde 2017 nós ouvimos isso. E nunca foi tomada uma providência sequer. Eles solicitaram uma caixa d'água, lá tem uma caixa d'água que ela vaza dioturnamente, é dia e noite. Nem a caixa d'água não cederam para lá. Então, deixo aqui a minha indignação pelo que está acontecendo. Viu? Ô, presidente, eu tenho mais assuntos a tratar, mas extrapolei o meu caso, o meu tempo. Estarei devolvendo a palavra nos horários de liderança, estarei fazendo as cobranças do bairro Taboquinha. O nosso bairro Taboquinha. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, aos ouvintes da Clube FM e para quem está nos assistindo aí na TV Câmara pelo YouTube. Senhor presidente, tenho vários assuntos aqui a falar, mas quero que Vossa Excelência peça a todos para que a gente possa cumprir o nosso tempo aqui de fala, porque uma vez que a rádio transmite até às 22 horas e às vezes a gente fala no tempo de 5 minutos até 10 minutos, e isso pode atrapalhar a gente falar algo importante no nosso tempo de liderança, uma vez que a gente leva o recado à nossa população através das ondas da rádio. Senhor presidente, semana passada aqui, vereadora Vânia, nós cobramos aqui o afastamento da secretária de educação, do coordenador de transporte escolar e também da diretora da Copago, pelos áudios onde a vereadora professora Cibele anunciou aqui sobre aquela vergonhosa atitude do que foi falado nos áudios da diretora, citou o nome da secretária e também do coordenador de transporte. Até agora a gente não viu nenhuma ação do prefeito municipal, acredito que ele deva estar sabendo, apesar que ele quase não fica na cidade, mas o certo é que ele, como prefeito, ele tem a obrigação de estar ciente do que está acontecendo no nosso município. É lógico que ele chega aqui na terça-feira e vai embora na quinta, na quarta, mas ele tem a obrigação de estar ciente do que está acontecendo pelos seus cargos de confiança, os quais ele nomeou. Seu presidente, o vereador Gildo falou semana passada aqui, eu falei na reunião atrasada sobre a questão dos animais na nossa cidade, nas ruas. Está a verdadeira fazenda. Hoje teve animais, semana passada eu quase encostei a van ali nos animais ali perto do portal. É vergonhoso. Eu acho que chega cargos aqui, vereadora Vânia, todo dia chega cargos aqui para a gente aprovar, vereador Endo, e a gente aprova, né, na expectativa que as coisas fluem bem, mas infelizmente só está aprovando cargo e trabalho, serviço que é bom, resultados no nosso município, a gente não está vendo. Às vezes as pessoas podem até achar ruim que a gente critica aqui. Eu não tenho motivo nenhum de estar elogiando o governo, porque eu acho que quando a coisa vai bem, é obrigação. Quando vai mal, a gente tem que criticar sim. E está abandonada a nossa querida Buritis. Quero dizer aqui também que a sujeira da cidade tem tanto buraco nas ruas, está igual a nossa lua, cheia de cratera, né? Então, pedi aos responsáveis para que tapem os buracos. Bairro Jardim está horrível de andar. Eu comecei a pegar um paciente agora lá da hemodiálise. Está horrível de andar naquele bairro, Zanã. Muito buraco. Infelizmente, aqui está igual nos Estados Unidos. Você se vê bonito só no centro. Vai nos bairros distantes do centro. Está uma vergonha. Cidade suja, cheia de buraco. E a gente sabe que tem responsáveis para isso. Basta ter um prefeito que faça valer os cargos que ele nomeia. Quero dizer aqui também que, sobre a obra, vereadora Vânia, do bairro Veredas, lamentável o que está acontecendo ali. É uma obra, vereador Endo, de R$ 2.713.913,43. Essa obra, ela teve início no dia 28/6, eu estou dizendo que teve na placa, mas a prática foi outra. E o prazo de execução é entre 14/7/2023 a 31/12/2023. Pela empresa tão conhecida no nosso município, de várias obras aí, HL. Infelizmente, essa empresa, eu não sei se recebeu, já foi embora, ou não recebeu, não sei o que aconteceu. O fato é, vereador Endo, que essa empresa deixou o município em novembro, uma vez que as chuvas nem tinha começado pelo atraso, não terminou a obra ali do bairro Veredas. Eu queria, vereador Endo, o vereador Gildo, que a gente solicitasse por requerimento em plenário esclarecimento da prefeitura, porque até agora a obra está parada, as ruas todas esburacadas ali, um valor de 2 milhões e 700, é 2 milhões e 700. E as ruas estão só o buraco, não sei se já pagou, se não pagou. Fato é que a empresa foi embora e a prefeitura tem que dar uma satisfação para nós, moradores, e para essa casa, vereador Endo. Porque o prefeito manda inicia-se as obras, não termina, os moradores ficam à mercê dessa condição. A Rua Bahia, a promessa do prefeito foi que recapeava toda a rua ali, Bahia, de onde era o bar, o mercado do Ideu, até lá na casa da X, infelizmente não foi feito. Fez um tapa-buraco lá, muito mal feito, que já está abrindo os buracos novamente. Então, eu quero pedir ao prefeito que reveja todas as ações que estão sendo feitas no município pelos seus chefes de confiança, cargos de confiança, porque, infelizmente, está uma vergonha, a cidade está abandonada. Sobre os veículos que o vereador Geudo falou aqui, temos um projeto aprovado nessa casa onde proíbe o prefeito municipal e o seu irmão, que é o secretário de administração, de usar o veículo. Inclusive, citei esses dias atrás aqui para que a gente aprovasse aquele projeto onde a gente tem autonomia de chegar nos órgãos públicos sem ter que mandar ofício anunciar a nossa ida para estar fiscalizando. Aconteceu com a vereadora Vânia, com o Faguinho e com o vereador Geudo, que foram, deu até polícia lá no local, porque eles foram proibidos de fiscalizar algo que é da nossa competência. Se estamos aqui, estamos para fiscalizar. Se não, podemos fechar essa casa e entregar a chave para o prefeito da forma que ele quer que essa casa trabalhe. Então, eu queria que Vossa Excelência e nós todos aqui nos uníssemos para que nós aprovássemos esse projeto, independente de qual gestor que vier no próximo ano, para que a gente tenha autonomia de chegar e fiscalizar assim como tem que ser feito. E o secretário de administração usa, se não me engano, ele tem 4 carros para usar. Enquanto tem pacientes que ficam reclamando de veículos, são negados veículos para os pacientes até com câncer, e o secretário tem um último carro que eu vi ele passeando esses dias, que é uma Ford Ranger, que era do gabinete, ele está indo para Brasília, ele pode abastecer com o cartão corporativo, que é o cartão Coringa, que é falado, que o cartão ele não tem necessidade de colocar placa e nem KM para estar abastecendo qualquer veículo que seja, uma vez que ele não tem a placa identificada. Então, o secretário está indo para Brasília no veículo oficial, nós, população que estamos pagando essa conta, e o secretário chega no carro que é pago pelo povo, vai para Brasília no fim de semana, ele chega na terça-feira na cidade, vai embora na sexta, como se fosse um prefeito, e vai para a sua casa, o apartamento dele em Brasília, fica com o veículo na sua garagem, como se fosse um carro particular. Isso, essa casa não pode permitir. Eu, como vereador representante do povo, digo mais uma vez que irei levar ao Ministério Público essa denúncia, uma vez que tem uma lei. E lei é para ser cumprida. Infelizmente, tanto o prefeito quanto o seu irmão, o famoso espanta-boiada, que é o Junão, não respeita essa lei.
Pois não, o senhor me concede um segundo, vereador Flávio? E o que eu fico admirada é o seguinte: os nossos funcionários públicos, a maioria no qual contribui com esse município há quanto tempo, que lutaram assim arduamente para poder passar em concurso público, quando acontece algum fato deles terem que receber os seus salários dignos, muitos que passam aí 5, 10 anos sem um aumento sequer na sua carreira profissional, tem que ficar vindo a essa casa, de gabinete em gabinete, tentando dialogar com os vereadores para que um projeto desse passe, enquanto o irmão do prefeito tem o direito de ter carro para ir e voltar à disposição do município. E nós pagamos o pato por isso. Então, eu quero pedir aqui o apoio dos vereadores, senhor Flávio, para que possa estar revendo sobre esses projetos que chegam nessa casa, para ir reivindicando a favor dos nossos funcionários, que estão ali trabalhando arduamente para serem respeitados e terem aí, né, a dignidade de receberem seus salários dignos, que é direito deles.
Senhor presidente, para finalizar, pois não, vereadora, para finalizar, eu quero informar que é com muita honra que eu me filiei ao PSDB essa semana passada, aproveitei a janela partidária, quero dizer a Vossa Excelência que fui indicado como líder do PSDB, a partir de hoje, então, falarei como líder do PSDB. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia. Vânia.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário. Hoje, na pessoa do servidor público, a pessoa muito querida para essa vereadora, o nosso amigo Tony. Muito honrada, Tony, com a sua presença aqui hoje, representando a classe da saúde do nosso município, que presta serviços relevantes na nossa cidade. Cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela rádio Clube FM e aqueles que nos assistem pela rede do YouTube. Senhor presidente, demais colegas, comunico que tenho recebido em meu gabinete inúmeras reclamações relativas à emissão da certidão de tempo de contribuição previdenciária de cerca de 60 servidores públicos do município. Neste momento, percebemos, Erni, uma falha administrativa do INSS quanto à prestação do referido serviço. E nessa medida, já iniciamos a averiguação para trabalharmos na resolução deste problema. Solicitei a assessoria jurídica dessa Casa de Leis para que busque juridicamente os caminhos e providências a serem adotados para proporcionar todos os servidores públicos lesados em seu direito em ter acesso à certidão de tempo de contribuição. Informo que assim que tivermos maiores informações, estaremos também comunicando a todos os interessados. É muito triste ver pessoas que deram, Flávio, a sua vida a favor do serviço público e hoje passam por constrangimentos para conquistar o que é seus de direito, que é o direito à aposentadoria. E não obter uma resposta por parte do Executivo. Sabemos que há um ano o Ministério da Previdência Própria ficou de analisar as CTCs e até o presente momento nada foi respondido ao governo municipal e também ao nosso presidente do sindicato, o Erni, que tem lutado muito, Erni. Sou reconhecedora do quanto você tem lutado para atender e para servir os nossos servidores. Desta forma, estaremos diligenciando a favor de todos os servidores públicos. Pedi também à nossa assessoria jurídica a possibilidade até mesmo de marcar uma reunião no Ministério da Previdência Própria. E assim que marcar, também estarei te convidando para participar conosco desta reunião. Dizer também, vereadora Cibele, que dia 21 de março foi comemorado o Dia Internacional de Pessoas com Síndrome de Down. Oportunidade que quero aproveitar para parabenizar a PAI de Buritis, na pessoa da diretora Nádia, por celebrar esta data tão importante, realizando na instituição para seus 375 usuários, sendo que dos quais 29 são DAO, um desfile de talentos, o que não somente alegrou, divertiu as crianças, mas também teve como objetivo mostrar à sociedade e seus familiares a capacidade da pessoa com a síndrome de Down e a importância da inclusão social. Vivemos em uma sociedade onde o conhecimento é capaz de transformar toda e qualquer realidade. A pessoa com a síndrome não tem uma doença, ela tem uma condição genética, tem direitos como todo cidadão e capacidade total de desenvolvimento com possibilidades de avanços e autonomia. Por isso, toda minha admiração e dedicação à causa e a todos que buscam quebrar os preconceitos que ainda o cercam. Quero deixar também, como falado pelo Endel, nosso presidente, nota de condolências aos familiares do Gelson Soares de Almeida pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de março. Nota de condolências aos familiares do seu bebê pelo seu falecimento ocorrido na data de hoje, vítima de um homicídio. Dizer que rogo a Deus o consolo para ambas as famílias enlutadas. E por falar, presidente Endel, em falecimento, mais uma vez quero cobrar do nosso prefeito Geudo, aqui neste plenário, a aplicação dos 300 mil reais de recursos que essa vereadora tanto lutou para conquistar juntamente com Vossa Excelência e com o vereador Faguinho para a construção da capela de velório municipal para o nosso município e que está há 2 anos o recurso depositado, beijo, nos cofres públicos da prefeitura e que o gestor em nenhum momento se pronunciou sobre isso, sobre tal demanda. Ele sempre disse que preza pelo diálogo entre os poderes E eu tive a oportunidade de estar em seu gabinete no ano passado e falar com ele sobre o nosso pleito. E mais uma vez confiei em sua palavra. Confiei que este sonho viesse a sair do papel. Mas, infelizmente, caminhamos para o fim de um mandato e as nossas esperanças e, consequentemente, da população ficam mais uma vez, Geudo, frustradas. Sou sabedora que o nosso prefeito mora em Brasília e não tem o hábito de visitar locais fúnebres e nem prestar condolências pessoalmente àqueles que perderam seus entes queridos, porque se tivesse, entenderia mais a dor do outro. Além dos familiares e amigos sofrerem com a dor da perca, sofrem por ter que arcarem, muitas vezes sem condições financeiras, com despesas de uma funerária, despesas com sepultamento e com um espaço particular denominado casa de velório e sequer possui condições dignas para receber os que ali vão prestar sua solidariedade. Nesses dois últimos funerais que estive presente, vi pessoas passando mal e quando falo em condições dignas, Cibele, friso, lugar abafado, lugar quente e sem climatização. Enquanto temos 300 mil reais em conta bancária, Geudo, há 2 anos gerando juros e que poderiam ser revestidos na construção da nossa tão sonhada capela de velório digna às famílias carentes de nosso município. Espero, em um futuro próximo, gestores que trabalhem sendo mais humanos e sensíveis às causas sociais, porém tão nobres. Chega de política de maquiagem em nosso município. Chega de política de migalhas. Buritis pode e merece avançar muito mais. Presidente, no momento de liderança, falarei sobre demais assuntos. Meu muito obrigada. Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que se faz presente nessa Casa de Leis. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela Clube FM e também pelo canal do YouTube. Senhor presidente, eu passei batido aqui. Eu gostaria de, se o senhor me permitisse, quebrar o protocolo aí. Gostaria de apresentar aqui um requerimento e, contando com os nobres colegas, até se possível incluir na pauta de hoje, um requerimento, vereador Flávio, que requer informações sobre aquela obra lá do Veredas, tendo em vista que nós cobramos desde o início daquela obra, de uma obra de micro revestimento, que ninguém sabe o que é, informação bem como se houve pagamento, cópia do contrato, se tem previsão de retorno daquela obra, prazo de conclusão. Porque foi como eu falei no início, o vereador Flávio e outros, ali é dinheiro público, né? E eu acho que nós estamos aqui para fiscalizar onde tem investimento de dinheiro público, é o papel nosso de vereador estar fiscalizando. Então, eu gostaria de fazer esse pedido.
Só dependemos da consulta ao plenário, vereador.
Não, tranquilo. Tá. Aí, no momento, se o senhor puder fazer essa consulta, eu agradeço. Vereadora Vânia, Vossa Excelência falou aí na sala de velório, a gente vê que é uma luta constante e há anos, né? Inclusive a gente até pleiteou aí um recurso junto, né, com um deputado em comum que a gente tinha, que era o Léo Mota, que até mandou esse recurso para o nosso município e não foi investido, né, de conforme a gente pleiteou com o deputado. Outro dia desse, um passado bem recente aí, estive em uma situação com o vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, o Rufino, que nós presenciamos e nos solidarizamos com a família, entendeu? Aí no momento nós até conversamos a respeito da construção de uma sala de velório municipal. Temos em vista que é diário isso, a gente vive diário, é um sentimento de tristeza diário que a gente passa, né, com as famílias carentes e que não tem condição de pagar um salário para velar seu ente querido. Entendeu? Aí ficou da gente ter uma conversa com o prefeito se ele não quer ceder um espaço, um lote ou algum lugar para a gente fazer uma ação. Inclusive, até em conversa com o pessoal lá, que cada um ia ajudar, sabe? O jeito vai ser fazer isso, talvez a gente consegue, né? Tá fazendo.
Uma parte?
Pois não?
Vereador Faguinho. Sinceramente, eu acho isso um absurdo. Aqui tem o hábito de toda obra que o município vai fazer ter que ter contrapartida da população. Vai pintar uma escola, tem que ir lá no Eltim da Casa Fazendeiro e pedir uma lata de tinta. Vai fazer outra reforma em outro lugar, tem que pedir a doação de material de construção. Vai arrumar uma estrada, tem que pedir o fazendeiro a contrapartida do cascalho ou do óleo diesel. É muito triste isso, com 300 mil reais em conta para essa finalidade. E, na realidade, não é só 300, Fagner, são 750 mil. O Geudo queria tanto que fizesse ali o alojamento na Barriguda 1, aquela comunidade do São Vicente, aquela cobertura da quadra poliesportiva. Mas eu não sei, vereador, se o pedido não está sendo executado a contento, porque partiu dessa vereadora, de Vossa Excelência, ou do vereador Geudo, mas fato é que a gente fica triste de ouvir falar, né, até do nosso vice-prefeito dizer que tem que fazer pedido de doação, esperar prefeito liberar lote, né, para fazer, solicitar da população doação para essa finalidade. E olha, meu colega Faguinho, que eu tive muita esperança quando o Rufino sentou naquela cadeira de secretário de obras, que eu também tive a oportunidade de estar com ele e vi nele também, senti nele esperança de construir a capela. Vi projeto ser desenhado, mas que infelizmente ficou só no papel também. Nada foi executado. Sei que não depende dele, a caneta final é do prefeito, mas esperamos, como eu disse, que num futuro próximo, quando houver as trocas de cadeiras aí, né, que a gente tenha de fato um prefeito comprometido com as famílias mais carentes do nosso município. Devolva a parte.
Senhor presidente, só para finalizar aqui, mas é uma situação que a gente vivencia aí, eu acho que a gente não pode deixar a mercê o povo sofrer, passando as coisas em nossas vistas todos os dias e não fazer nada. Então, de uma forma ou de outra, eu quero contribuir com a população e eu estou pronto para ajudar da forma que for para fazer e atender, eu estou de prontidão aqui para fazer. E, no mais, eu devolvo a palavra, falarei aqui no momento de liderança. Devolvo a palavra, senhor presidente. Então, boa noite.
Bom, eu também, eu gostaria de cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos ouve pela Clube FM, e também a quem nos assiste pela TV Câmara no canal do YouTube. Dizer também que este fim de semana a gente recebeu algumas reclamações de moradores ali do bairro Taboquinha, né, com relação àquele antigo problema da drenagem da captação de água ali do bairro, das águas fluviais, né? E reclamações coniventes, completamente corretas, vereador, porque a gente viu ali alguns dias atrás, até fui solicitado com um acidente com animal. A gente sabe que isso não é culpa da prefeitura, porém a gente sabe que há esse perigo de iminência, tanto acidente com animais quanto com pessoas, né? A gente sabe que a responsabilidade deste acidente é do proprietário, porque animal, como o vereador Flávio diz, não deve ficar solto nas ruas, né? A gente precisa atentar para isso, porque de fato tem acontecido com frequência esses acidentes com animais, né? E como a gente teve na outra semana, inclusive ainda há pouco, uma chuva boa aqui no município, dentro da cidade, tem trazido transtornos a esta população. E tem clamado aos vereadores, clamado ao prefeito, ao executivo municipal, ao secretário de obras. E fato é que teve alerta que desbarrancou ali parte com a iminência da chuva, parte daqueles buracos perfurados ali, né, a empresa de quem está realizando essa obra. Estive lá algumas vezes olhando, não sei, talvez é uma tentativa, assim como eu falei com alguns moradores, de solucionar o problema, mas eu ainda continuo com a minha opinião, que eu acho que deveria ser retirada essa parte desse manilhamento com o problema e feito outro na adesão nível correto para que tenha um segmento do fluxo de água normal, né, para que não continue gerando esse transtorno que alguns moradores ali, e que não são poucos, né, pagadores de impostos, que cobram outras horas revoltados, com razão, né? Mas a gente precisa estar atento e dar uma resposta mais rápida. Eu sei que estão tentando solucionar, mas eu ainda acho o correto é retirar o alinhamento todo e fazer essa correção por inteiro nesse perímetro, né? Não sou engenheiro, aqui é uma opinião, e pelo que a gente viu lá, né, que ali essas manilhas que foram perfuradas ali, até a substituição vai ser mais complexa, vai cair mais terra lá dentro e vai obstruir de novo a rede, causando alagamento para as famílias ali. Isso é prejuízo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter uma certa presteza nesse tipo de serviço, porque, de fato, o prejuízo está chegando na casa de moradores, né? Gente que de fato não tem nada a ver com esse problema, porque essas obras elas foram feitas há muito tempo e a conta chegou. Acho que a gente precisa de acionar isso com mais rapidez possível, porque de fato tá uma causa meia complicada, tanto desse impasse com a Câmara Municipal, com o Executivo e com a empresa que faz esse tipo de serviço. A gente sabe que é um serviço diferenciado dos demais, pois já tem o serviço pronto ali, porém precisa de uma correção. Essa correção não tem como evitá-la, né? Não adianta tentar economizar, aquele velho ditado, não adianta tampar o sol com a peneira, porque vai trazer transtorno futuro. Se tem que sanar, tem que fazer um gasto, vamos fazer um gasto para que resolva o problema dos moradores ali do bairro Taboquinha, né? De outra maneira também, eu até agradeço o vereador Flávio, também o vereador Gildo, na parte da manhã, me solicitando com os vereadores aqui os compromissos regimentais com relevância ao tempo, né? A gente precisa atentar para isso, pois temos contrato vigente com a rádio, senão não tem significado nenhum e prejudica os demais que querem fazer uso da palavra quando se excede bastante no tempo, né? Então a gente tem que atentar para isso. É uma reclamação que eu faço desde de muito tempo que a gente está aqui, né? Com os outros presidentes a gente também tinha esse tipo de problema, mas os vereadores aqui são compreensivos e eu acho que a gente pode chegar nesse entendimento para não exceder esses prazos de verdade, porque de fato prejudica muito na transparência e nas cobranças de todos os vereadores num só comum, né? Tem vereadores que fazem uso, tem vereadores que não, tem hora, tem cobrança mais quentes, né, cobranças mais excessivas, e a gente respeita esse prazo, mas também pedimos a colaboração e entendimento, tendo visto que temos colegas também nos reivindicando. E como a presidência e a mesa, elas trabalham em consenso, a gente firma esse compromisso, vereador Flávio, vereador Gilda, a gente tem atentado e vamos continuar informando, né? Depende de nós também. Também dizer que a gente estivemos também comemorando o aniversário da dona da vacina agora no dia de sábado passado. Queria de antemão aqui a público agradecer, parabenizá-la novamente pelos seus 60 anos, né? E dizer também ao seu Oswaldino, esposo dela, né, que hoje nesse momento está em consulta e passando talvez por uma possível cirurgia aí, que a gente está com ele, a gente estamos em oração para que dê tudo certo, né? E dando sequência aqui, se não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu gostaria de ler neste momento um edital de convocação para a reunião extraordinária do dia 25 de março. Convocação... 27 de março, perdão. Aqui está 25, viu, gente? Só para correção aqui. Correto. Então vamos lá. Edital de convocação número 2, de 25 de março de 2024. Dispõe sobre a convocação dos vereadores para reunião conjunta das comissões permanentes que menciona a Câmara Municipal de Buritis do Estado de Minas Gerais. O presidente da Câmara de Buritis, no uso das suas atribuições, obedecendo o artigo 130, inciso 3º do parágrafo único com o artigo 248, inciso 29, considerando a urgência das matérias solicitadas, resolve. Artigo 1º, convocar membros da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, Redação, Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas, Urbanismo e Infraestrutura, para reunião extraordinária conjunta a se realizasse no dia 27/3, às 9 horas da manhã, para deliberar sobre as seguintes proposições. Discussão e votação do projeto de lei número 021/2024, concede reajuste aos servidores comissionados. Discussão do projeto de lei número 023, autoriza abertura de crédito especial ou orçamento vigente. Terceiro, discussão e votação do projeto de número 24, autoriza abertura de crédito ou orçamento vigente. Quarto, discussão de votação de projeto de lei número 25/2024, revisa os vencimentos de servidores públicos efetivos da Câmara Municipal de Buritis. Quinto, discute a votação do projeto de lei número 26/24, fixa subsídio dos agentes públicos de Buritis para a legislatura de 2025 a 2028. Sexto, discussão da votação de projeto de lei número 003/2024, estabelece piso salarial aos técnicos de enfermagem, altera os vencimentos do técnico de radiologia e cargo e comissão do coordenador de garagem e adequa vencimentos do cargo de programador 1 e 2 da outras providências. Sétimo, discussão da votação do projeto de lei complementar número 04, aumenta o número de vagas de monitor de educação infantil. Oitavo, discute votação de projeto de lei complementar número 005/2024, altera tabela salarial do quadro de educação da lei complementar 63/2009. Artigo 2º, convoca todos os vereadores para reunião extraordinária do plenário no dia 27, às 9h30, para deliberar sobre as seguintes proposições. Serão apreciadas as proposições mencionadas neste momento. Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Oi. Senhor presidente, conforme foi acordado entre todos os vereadores na reunião de hoje de manhã nas comissões, não tinha na nossa pauta crédito especial, somente tudo que é relativo sobre os servidores e agentes políticos. Então, peço a Vossa Excelência, que se quiser consultar o plenário, que retire uma coisa que não é tão urgente como foi combinado, que é esse crédito especial.
Essa parte delibera da presidência, né, Flávio? Mas sobre o pedido do senhor, eu tenho analisado, tem uma certa urgência e eu prefiro que elas permaneçam na matéria.
Então eu peço aos colegas que fazem parte da comissão que rejeite isso aí, porque o combinado entre nós, senhor presidente, respeitando Vossa Excelência, é que sobre crédito especial não está no acordo que nós fizemos hoje de manhã aqui. O que é de urgência, que nós concordamos, foi que é relativo aos servidores municipais. Devolvo a palavra.
Vou dar sequência à segunda parte da reunião, não havendo nenhum mais vereadores que queria ter... pode iniciar a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação, projeto de lei número 16/2024, cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com PEDEC, do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão, de maioria simples.
É a primeira discussão.
Está aberto o prazo para discussão da proposição, perdão. Na verdade, a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, né, tendo visto que a gente teve alguns problemas que no passado aí com incêndios, e essa coordenadoria vai ajudar e coordenar junto com a Defesa Civil o município e essas matérias relacionadas às desastres ambientais, né? Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação, indicação número 10/2024, sugere ao Executivo Municipal a contratação de médico especialista na área de ginecologista obstétrica, para que possa acompanhar as unidades básicas de saúde e o pré-natal das gestantes, independente do grau de risco da gestação, e que aperfeiçoe o acompanhamento do pré-natal das gestantes em atendimento nas UBS, especialmente para o fim de possibilitar o diagnóstico de tratamento da patologia itismo cervical, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, a presente indicação ela tem como fundamento relatos de uma cidadã de Buritis, que teve sua gestação acompanhada por unidade de saúde de Buritis, porém, em virtude da deficiência nesse acompanhamento, perdeu seu filho com 23 semanas de gestação. A gestante chegou a ser encaminhada a um hospital de Brasília após sentir um sangramento, mas já estava entrando em trabalho de parto, sem sentir nenhuma contração, com o colo todo aberto, dilatação total, e que levou a desenvolver uma infecção, o que colocou em risco a vida da gestante e do filho dela, que veio a óbito. Foi em Brasília que a gestante recebeu o diagnóstico de insuficiência istmo cervical, e ainda que o alerta para o desenvolvimento de tal patologia constava do exame morfológico feito no primeiro trimestre da gestação. Contudo, após a realização do exame morfológico, a gestante foi informada que tudo estava normal. A gestante então tomou conhecimento de que o atendimento com o médico especialista em ginecologia somente ocorre em pacientes com ginecologia obstétrica. Somente ocorre em pacientes com gestação considerada de alto risco e que não era a classificação dela. Dessa forma, foi com que a gestante, que perdeu seu filho, resolveu contribuir com essa indicação, alertando sobre a necessidade dos pré-natais, independente do grau de risco, ser acompanhada por um médico especialista na área, possibilitando assim que exames necessários sejam realizados, que diagnóstico precoce aconteça, principalmente nos casos de insuficiência istmo cervical. Os usuários mais carentes, que dependem do SUS, infelizmente, há muitos casos em que são indicados o médico endocrinologista, acabam por não realizar o tratamento devido não ter o especialista atendendo na rede pública de saúde de Buritis. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Vereadora Cibele, parabéns. Parabéns a Vossa Excelência por essa atenção com a saúde do nosso município, principalmente com a questão das mulheres. É muito importante a gente pensar para o futuro em ampliar, sim, no que tange à contratação de médicos especialistas em outras modalidades aqui para o nosso município. Também já acompanhei, vereadora Cibele, situações semelhantes à que a senhora relatou aqui hoje, a pacientes junto ao Hospital São Lucas, e que teve comprometimento também a mãe na hora do parto, e também veio a óbito, vereador Geudo, a criança, né, que nasceu de forma prematura. E segundo o que foi falado na época pelo Hospital São Lucas, que faltou também um acompanhamento ali no pré-natal com médico especialista no caso. Então nós temos sim, às vezes vamos falar aqui que uma indicação é apenas uma sugestão, mas é isso que nós vereadores fazemos aqui, é sugerir, além de fiscalizar e cobrar as ações do executivo, é sugerir mesmo, vereadora Cibele, né? Eu acho que através das nossas sugestões podemos melhorar, né, no que tange ao trabalho do executivo. Pena que muitas vezes ele não ouve e não atende as indicações que aqui são apresentadas. Mas não é por isso que nós vamos parar com o nosso trabalho, não. Então, parabéns a Vossa Excelência mais uma vez pela excelente indicação. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Vereador Cibele, eu quero lhe parabenizar. A população tem que saber que esses vereadores estão atentos, eles estão trabalhando. E a nossa função aqui é fiscalizar e defender o direito da população buritizense. E o que você está fazendo hoje, buscar uma pessoa especializada na área, isso é importantíssimo, vereadora Cibele. Então, parabéns pela indicação e que o nosso prefeito realmente ouve um pouquinho das indicações que a gente faz aqui nessa Casa de Leis, porque tudo que a gente indica aqui hoje são coisas fundamentadas e que o município realmente precisa que aconteça uma melhoria dessa. Parabéns, vereadora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pelo senhor presidente.
A palavra, vereador Flávio Galvão.
Vereadora professora Cibele, parabéns. Como eu sempre falo aqui, eu acho que todos nós falamos aqui, que infelizmente as indicações não são atendidas. Deveria o prefeito, como ginecologista que é, um bom médico, né, conceituado, não precisaria da gente estar fazendo indicações como esta para ele atender. Infelizmente, torço para que dê certo, para a população ser melhor atendida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os vereadores que concordaram permaneçam como estão. Proposição aprovada com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 02/2024, que requer a Secretaria Municipal de Educação encaminhe informações que menciona de autoria do vereador Gilda Mariquieta. Está aberto o prazo para discussão. Perdão. Só um encaminhamento, só justificativo aqui, perdão. É porque o requerimento ele não tem discussão. Desculpa, vereador. Só justificativa.
Pela ordem, presidente. A justificativa, presidente, é porque realmente é uma lei criada pelo Paulo Gustavo, ela é uma lei cultural, ela é uma lei para a criação de teatro.
Isso é da educação, vereador Gildo.
Requerimento número 2?
Sim.
É esse.
Está falando aqui número 2/2024. Está escrito para mim, vereador.
Só aqui.
Educação.
É justificativa, sim.
Porque para ele lá está outro.
É, aqui está falando educação, número 20.
Mas aqui é educação também. Mas educação também. É educação que responde.
Ah, beleza. Sim, sim.
É educação que responde, excelentíssimo.
Sim.
É cultura. Cultura é agregada
à educação. Correto, vereador Gil.
Excelentíssimo. Na verdade, a justificativa aqui, primeiro passo é uma lei. Lei Paulo Gustavo, na verdade, é uma lei que ela vem para quê? É uma lei cultural. Ela é uma lei que vem o recurso para a criação de teatros, vem a criação de cinemas nas praças, viu? Então, a justificativa que eu quero aqui hoje, presidente, requer cópia integral dos documentos da seleção beneficiárias da lei Paulo Gustavo nos anos de 2023 e de janeiro e de março de 2024, inclusive prestação de contas detalhada dos valores repassados. Eu justifico-se presente pedindo a fim de auxiliar no cumprimento de suas atribuições de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme direto previsto no inciso 3º, no artigo 47, com o inciso 4º, do artigo 49, ambos do regimento interno dessa Casa de Leis. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem e os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única votação do requerimento número 03 requer a Secretaria Municipal de Saúde que encaminhe informações que mencione da outras providências de autoria do vereador Gildo da Mariquita.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Pode, com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Requer da Secretaria Municipal de Saúde encaminhamento das informações que menciona, excelência, a respeito da ambulância na qual tem 4 meses parada para efetuar um conserto, tá? A manutenção, na verdade. A justificativa, excelência, a justificativa, o presente pedido, a fim de auxiliar nos cumprimentos de suas atribuições, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme direito previsto no inciso 3º do artigo 47, com inciso 4º no artigo 49, ambos do regimento interno dessa Casa de Lei, informações solicito, justifica-se, tenho em vista relatos de que o município está sem ambulância semi-UTI no nosso município. Eu gostaria da justificativa por onde anda esse veículo, que a população jamais pode ficar desamparada, excelência. Devolvo a palavra.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação de requerimento número 04/2024 requer a Secretaria Municipal de Educação que encaminhe informações mencionadas e adote as providências que menciona, de autoria do vereador Gil da Mariquita.
Excelência, pela ordem.
Com a palavra, vereador Gil da Mariquita.
Excelência, isso é aquela situação que nós discutimos na pauta, a questão do transporte dos universitários, no qual foi abordado pela Polícia Rodoviária, na qual está com seus documentos atrasados. A justificativa, justifica-se o presente pedido a fim de auxiliar no cumprimento de suas atribuições, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme direito previsto no inciso 3º do artigo 47, com o inciso 4º do artigo 49, ambos do regimento interno desta Casa de Leis. Os documentos solicitados têm como objetivo principal a averiguação a situação dos referidos ônibus, já que existe relatos de ausências de licenciamentos regulares nos ônibus que vão para Formosa, correndo o risco de ser apreendido, bem como há relatos de ausências de manutenção também, inclusive, com os mesmos veículos, como vários, manutenção externa e manutenção interna, como seus bancos estão rasgados e soltando as suas cadeiras dos veículos, no qual peço que essa casa encaminhe um ofício para a Prefeitura Municipal para que eu possa fiscalizar esses veículos mais próximos, que eu possa ter acesso a essa fiscalização melhor. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar o requerimento em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Quero consultar o plenário nesse momento a respeito de um requerimento do colega vereador Faguinho da Padaria. Se o plenário está de acordo, incluir na pauta de agora. Única votação, projeto de lei número... Única votação do requerimento número 05/2024 requer informações sobre a obra de micropavimentação do bairro Veredas, encaminhando à Câmara cópia do contrato de medições realizadas, comprovantes de pagamentos e ainda planilha de da licitante vencedora. Perdão.
Conselho à parte, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, eu gostaria de apresentar aqui um requerimento que requer informações, né, sobre a obra de micropavimentação do bairro Veredas, encaminhando à Câmara cópia do contrato, medições realizadas, comprovante de pagamentos e a planilha, ainda a planilha da licitante vencedora, bem como prazo de também previsão de término da obra. Eu gostaria de contar com todos os colegas aí com a votação deste requerimento. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Senhor presidente, questão de ordem sobre esse requerimento do nobre colega vereador Faguinho. Gostaria que essa casa, através de Vossa Excelência, contratasse um engenheiro especializado em pavimentação e drenagem para que auxilie os vereadores na fiscalização, uma vez que essa casa tem um orçamento gigantesco e tem como pagar um engenheiro especializado. Devolvo a palavra.
Está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu vou ser bastante breve aqui, porque já usei a palavra de uma forma extensa, né, no início da reunião. Eu só quero mencionar algo que eu tinha esquecido antes, mas antes cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, os demais colegas vereadores, as meninas lá conterrâneas que estão ali no plenário, né? Estender meus cumprimentos a todo o povo de Buritis e dizer que na semana passada eu cobrei reparos na iluminação da quadra lá de poliesportiva do distrito de São Pedro Passa 3, iluminação de LED, estava intermitente, apagando e acendendo o tempo inteiro, e o senhor Leônidas, né, secretário de obras, prometeu que no outro dia iria sanar o problema, e sanou o problema no outro dia mesmo. Então o pessoal ficou muito feliz, muito satisfeito, então pela eficiência, pela dedicação, Leônidas, meus parabéns, meu muitíssimo obrigado por ter sanado o problema da iluminação na quadra poliesportiva. E dizer que amanhã, vou frisar mais uma vez, amanhã o pessoal da Secretaria de Esportes, senhor Mário Noronha, juntamente com os demais, estarão indo ao distrito de São Pedro para findar, para dar início à conclusão da quadra de areia, né? Um projeto que eu idealizei numa quadra antiga, que era um buraco lá para encher d'água, e que agora não vai ter esse acúmulo de água mais, vai ser iluminado por iluminação de LED, vai ter alambrado, mais areia, jogar futebol, jogar vôlei, praticar vários tipos de esportes. Então, aos meus parabéns ao pessoal da equipe da Secretaria de Esportes, e muitíssimo obrigado ao governo, ao excelentíssimo senhor prefeito Kenny Soares Rodrigues e demais pessoas por ter atendido o vereador professor Branquinho. Dá uma parte então ao vereador Faguinho da Padaria.
Obrigado pela parte, vereador professor Branquinho. Gostaria aqui de te parabenizar pelo seu trabalho prestado ao distrito e parabenizar também pela coragem de usar esse microfone aqui e estar divulgando o seu trabalho. Como todos os vereadores trabalha para esse município, né, por igual, todos estão de parabéns. E eu quero aqui também agradecer mais uma vez o nosso deputado aí, Maurício do Vôlei, pelas emendas aí que mandou para nós aqui, um valor de 207 mil pela Secretaria de Agricultura, 214 para a Secretaria de Saúde, para cirurgias eletivas. E digo mais, está chegando mais novidades aí, viu, vereador Osanã? Mais emendas do nosso deputado aí e de outros que já recebiam uma boa notícia hoje, em breve vamos estar divulgando, tendo em vista que eu acho que todos aqui merecem o mérito, o vereador Cibele, e uma boa parcela aí de contribuição para o nosso município, e estar divulgando faz parte do nosso trabalho também para alcançar um pouco de valorização de todos, entendeu? A gente vê aí em redes sociais e até mensagem chega até a gente em desprezo, usando palavras e atacando esses vereadores que estão aqui trabalhando, dizendo que estão divulgando agora o nosso trabalho porque é ano de eleição. Não, estamos divulgando porque merecemos e corremos atrás e fazendo jus ao nosso trabalho e ao nosso salário. Então, vamos entrar aí, quem quer entrar, a disputa é para todos, mas vamos entrar aí com o sapatinho mais baixo e respeitando esses colegas vereadores que estão nessa casa. Muito obrigado e devolvo a parte.
Presidente, findo aqui minhas palavras, dizendo ao povo de Buritis que vontade de representar, vontade de defender o nosso povo nunca faltará. Podem acreditar que eu entendo fielmente que o vereador é a porta-voz do povo. O povo tem que ter pessoas nessa casa, essa casa foi criada. Eu costumo dizer nas minhas aulas de história, lá quando Montesquieu, ainda no iluminismo, durante a Revolução Francesa, teve a ideia da divisão dos três poderes para acabar com o absolutismo e dividir os três poderes em legislativo, executivo e judiciário. Então existe o poder legislativo para representar o povo. Existe o poder legislativo para que uma única pessoa não tenha o poder centralizado. Então nós estamos aqui, é para fiscalizar, é para cobrar, é para aprovar projeto de lei, para ter criatividade, é para dizer, como a vereadora Vânia disse, às vezes uma sugestão ela transforma, é uma ideia que é uma sementinha que é plantada e de repente gera bons frutos. Então esse é o trabalho do vereador e eu espero que o povo entenda que todos nós, de uma forma ou de outra, nós deixamos e nós deixaremos a nossa contribuição para o povo de Buritis, porque todos que estão aqui cobram em nome do povo. E dizer, particularmente o vereador Branquinho, cobrança jamais faltará, porque eu acredito fielmente no poder de transformação que tem as nossas cobranças, as nossas reivindicações. No mais, nosso muitíssimo obrigado, presidente, e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
A palavra a vereadora Vânia.
Desculpa aí, viu, vereador Flávio? Pedi a palavra na frente de Vossa Excelência. Queria chamar a atenção dos vereadores, que eu queria mostrar isso aqui para cada um de vocês. Isso aqui, presidente, é uma abaixo-assinado com mais de 80 assinaturas. E é algo sobre solicitar do nosso secretário de obras quebra-molas. Quebra-mola, presidente, é algo que eu não gosto muito de solicitar aqui neste plenário. Mas, diante de uma demanda que já citei por diversas vezes, o Flávio também, já vi Branquinho falar da Rua Brasília, quando procurei o secretário, falei com ele qual era o critério para se fazer um quebra-mola, ele disse para mim assim, vereadora, a primeira coisa é pedir um abaixo-assinado da rua. Mas hoje, Flávio, falo aqui não é em nome das famílias da Rua Brasília, do bairro Veredas, não. Estou com um abaixo-assinado de 80 assinaturas de pessoas e comerciantes ali na Rua Salinas, esquina com a Avenida Pedro Valadares Versiani. Eu quero dizer ao nosso secretário de obras que desde que ele ocupou a pasta da Secretaria de Saúde, essa vereadora tem sempre tecido elogios à sua pessoa e ao seu trabalho. Mas hoje a minha fala, Flávio, é de grande parte da população, infelizmente, é de descontentamento pelo seu pronunciamento em alguns grupos de WhatsApp. Quanto a uma solicitação que eu falei aqui agora de 80 pessoas no que tange a um redutor de velocidade. Mas é, beijo, não apenas um simples quebra-mola. É um redutor de velocidade dentro do perímetro urbano em um local com grande fluxo de acidente que é ali próximo ao SAMU. Basta verificar as ocorrências com a Polícia Militar e com a Unidade Mista de Saúde do nosso município. O abaixo-assinado que chegou até as minhas mãos cita, como eu falei, essas duas ruas, né, a Pedro Valadares, Verciano, esquina com a Salina, e que ao invés do nosso secretário tentar buscar uma forma de amenizar a situação, vai para grupos falar em cortar as cabeças das pessoas, vereadora Cibele. Achei tão pequeno para o nosso secretário, diante de uma pessoa que eu sempre elogio aqui, e eu ouvi, eu estou com os áudios aqui, Flávio. Cortar as cabeças das pessoas, chamar as pessoas de mal educados, dizer que o povo de Buritis não é desenvolvido e que os pais têm que colocar freio em seus filhos. Foi isso, beijo, que eu escutei no grupo de WhatsApp. E dizer que temos que pensar um pouco mais antes de chamar os buritizenses de atrasados. Me doeu como mãe de uma filha que sofreu um acidente na bicicleta elétrica naquele lugar. Me doeu como esposa de um cidadão, Geudo, que fraturou a cabeça naquele lugar também. Semana passada, Flávio, na hora do acidente, os comerciantes me ligaram, Geudo, falou: vereadora, vem aqui agora, nesse momento, mais uma vez um acidente, e nós não temos mais coragem de bater na porta da Secretaria de Obras e pedir um redutor de velocidade. Não quer dizer, Geudo, que fazer um redutor de velocidade vai resolver todo o problema, mas pode, beijo, amenizar os acidentes. É importante a educação de trânsito e a gente pede a Polícia Militar para nos ajudar no que tange a isso. Pedimos sim, mas a gente pede hoje aqui nessa casa é respeito.
Pelo
nosso secretário de obras, quanto a falar com as pessoas, chamá-los de atrasados e ainda falar de colocar freios nos nossos filhos. A minha filha sofreu acidente. E o próprio nome, presidente, fala acidente. Será que acha que a pessoa está ali dirigindo uma bicicleta e sofre acidente? É porque quer, presidente? Concedo sim a parte a Vossa Excelência.
Quando a senhora fala que não evita, mas que não acaba com os acidentes, mas evita, eu tenho que concordar plenamente com a senhora. Pois desde quando a gente assumiu aqui o cargo de vereador, a gente fez um pedido para uma determinada rua ali, que isso logo no início do mandato, onde foi o acidente ali do senhor Galdino, que ele veio falecer. E talvez se tivesse um redutor de velocidades ali, com certeza, talvez ele poderia estar vivo, se fosse da vontade de Deus. Teria evitado esse. Então, é uma matéria que eu também não gosto muito de fazer pedidos, mas quando há tendência e perigo iminente de acidente, tem que ser feito e tem que ser atendido. Parabéns, vereadora.
E eu já falei, presidente, com o secretário no particular para não expor isso aqui em plenário. E quando eu falei, ele disse para mim assim: lá é uma MG 400, precisa de autorização do DR. E por que não a Secretaria de Obra, que é o órgão competente no oficial DR, pede, vereadora Cibele, essa autorização? Mas agora é mais fácil ir num grupo de WhatsApp, falar para os comerciantes: coloca freio nos seus filhos. Eu lamento, Leôndas, eu sempre te elogio, mas hoje a minha fala é para dizer que você foi muito infeliz com os pais e com as mães de família do nosso município. Eu lamento muito. Presidente, finalizando as minhas palavras, apenas para agradecer ao beijo, morador do Taboquinha, porque está aqui sempre lutando pelo seu bairro. É uma honra ter você aqui, Messias. E também mandar um grande abraço às pessoas que estão aqui mandando mensagem no nosso celular. Um grande abraço aí ao nosso irmão Carlindo, lá no assentamento Campininha. Também o seu Eriel, lá do Gado Bravo, que veio hoje aqui nos visitar e sempre diz que ouve atentamente a nossa reunião. Um abraço também para o Milton Antunes. E também para o Silvio, lá na comunidade da Manga, um grande amigo nosso, e dizer, Silvio, que essa semana nós estaremos aí, reunidos com a sua comunidade, entregando mais uma emenda impositiva para a sua associação. Gratidão a Deus e a todos vocês pelo carinho conosco sempre. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vou te conceder a palavra, vereador. Só, Flávio, só para me fazer uma ponderação aqui. Quando a vereadora Vânia manda um abraço lá para a região do Gado Bravo, também gostaria de frisar e mandar um abraço ao Deli Macena e todo o pessoal do PA União Gado Bravo, Palmeira Gado Bravo, que também está sempre nos ouvindo aqui. Manda um abraço a todos os vereadores. Então a gente não pode deixar de dizer que é recíproco, senhor Deli Macena. Um abraço para o senhor e todos os moradores aí do PA, Palmeira União Gado Bravo. E também para o seu Cassiano, lá na Vila Serrana, e todos os moradores de Vila Serrana, um abraço fraterno. A palavra, o vereador Flávio Galvão.
Líder do PSDB, senhor presidente. Senhor presidente, quero dizer, vereadora Vânia, que é lamentável a fala do secretário, e é o que eu acabei de dizer no meu tempo, que eu falei há alguns minutos atrás, que é sobre os cargos de confiança do prefeito, que ele perdeu o controle, né? Infelizmente. Quero dizer aqui, senhor presidente, um recadinho aqui sobre o concurso público. Eu questionei o Emílio sobre... E aquelas pessoas que fizeram o concurso anterior e pagaram o concurso, né? Agora vai ter o concurso agora, como eles fazem para receber o valor que foi pago? Ele me diz que não será... as pessoas têm que entrar no site da prefeitura e requerer a restituição do valor. Não será abatido em uma nova inscrição. A pessoa tem que entrar lá, somente aqueles que fizeram a inscrição, porque tem uns que fizeram, que não precisava de pagar, que tem isenção, né? Então, o Emílio disse que pode entrar no site, comprovar que fez a inscrição para ser restituído. E por falar em concurso público, senhor presidente, infelizmente o grupo aprovado no concurso anterior foram vítimas de um estelionato eleitoral. Infelizmente, porque o prefeito prometeu que não cancelaria o concurso e agora, 4 anos depois, tanto ele como o vice-prefeito e o irmão dele, secretário Júnior, reconheceram a incompetência e aceitaram fazer um acordo com o Ministério Público, inclusive reconhecendo a prática de um ato de improbidade. Improbidade gerada a partir de omissão, já que uma semana antes daquele concurso já havia reclamações pela desorganização e a quantidade de gente que teve que realizar provas até em cidades vizinhas, como a cidade de Arinos. E o prefeito decidiu fazer o concurso e deu no que deu. Infelizmente, esse aí é o verdadeiro selo da incompetência. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não, Flávio.
Ah, pois não, vereador. Pois não.
Por gentileza, vereador Flávio, me cede uma parte. Presidente, quero aqui nesse momento, voltando à fala que a Vossa Excelência falou lá do bairro Itaboquinha. Presidente, o que eu vejo eles fazer lá, eu vou usar um ditado antigo do meu avô, eles estão colocando sal em carne podre, né, presidente? Porque mexer naquelas redes fluviais da forma que ela está lá, é jogar dinheiro fora, é brincar com dinheiro público, né? Então eu vejo, presidente, que a melhor forma, como o senhor disse, é realmente fazer uma nova rede fluvial. Enquanto nós estivermos fazendo em paliativo, os moradores do bairro Itaboquinha ficam sofrendo e eles brincando com o sofrimento da população. Isso me deixa muito indignado, na verdade, viu? Nós sabemos que é uma situação que não vai resolver, não vai resolver. Começou errado, você tem que parar e começar tudo certo. Nós sabemos que querer gastar mais dinheiro público, está gastando mais dinheiro público, né? E não vai resolver a situação. O final seria realmente fazer uma nova rede fluvial. O desnível é muito grande, nós sabemos que é muito grande, viu? E a escuridão do nosso bairro Itaboquinha também, né? Não sei se eles resolveram o problema do bairro Itaboquinha, colocaram algumas lãs, porque o bairro Itaboquinha... Eu andei lá na quinta-feira passada, vou te falar. Estava mais escuro que um breu, né, meu amigo Messias? Triste, triste. E não é falta de cobrar, não. Não é só o vereador Jogo que cobram. Todos os vereadores cobram melhoria para todos os bairros e toda a região de Buritis. Aqui é sem restrição. Todos cobram, viu? Então, quero deixar aqui um abraço a todos os moradores do Itaboquinha, em nome do Messias, do Beijo. Quero deixar aqui uma boa noite a todos os moradores lá da Copago, na região do Quilombo dos Palmares. Quero deixar uma boa noite aqui para o Mergulhão, lá no Guerede, viu? E quero dizer a toda a população buritizense que esses vereadores estarão sempre à inteira disposição, trabalhando em prol da melhoria do nosso município. Que Deus o abençoe a todos. E devolvo a palavra à vereadora Sibeli. Fica à vontade, vereadora Sibeli.
Só concluir aqui, vereador Geudo. Senhor presidente, só para... confirmar a Vossa Excelência novamente, pedir, aliás, para que não esqueça de contratar um engenheiro especializado, uma vez que nós não entendemos, e até mesmo para auxiliar nós a fiscalizar essa obra, porque sabemos que essa obra também foi mexida nessa atual gestão, né? Então, sem querer colocar a culpa em fulano ou ciclano, A ou B, peço Vossa Excelência que veja com jurídica a possibilidade de estar contratando esse engenheiro para que a gente também não sejamos injustos em criticar uma obra porque nós não entendemos dessa área, não somos especialistas. Então, peço Vossa Excelência que veja com carinho, recursos a gente tem até demais nessa casa, e contrate um engenheiro especializado para dar suporte aos vereadores nessa fiscalização e tirar o povo do bairro Taboquinha das enchentes, porque o que já perdeu de móveis ali não é brincadeira. Pois não, vereadora Cibele?
Concede um minuto da sua fala, vereador Flávio Galvão. Eu só queria que comunicar que, como presidente da Comissão de Educação, né, na segunda-feira passada, tivemos aí algumas cobranças na questão dos professores de AEE, também sobre algumas visitas que a gente vai estar fazendo nas escolas. Então, comunicar que hoje pela manhã a gente colocou, vereadora Vânia, os ofícios aqui dentro da legalidade e transparência, né, para que a gente possa estar enviando aos setores. Eu acredito que deve ter chegado até o órgão competente, que é a Secretaria de Educação, no dia de hoje, e está assentando junto com a senhora e o vereador Flávio para ver como é que está a sua agenda essa semana, a agenda do Flávio, porque também somos sabedores que tanto eu como o Flávio, a gente trabalha pelo município, eu dou aula até esse quinto dia todo na Filomena e o Flávio também faz as viagens a Unaí, para que a gente possa também ver a agenda da senhora, que a senhora tem seus compromissos, para a gente estar colocando essa transparência para a nossa sociedade em visita nas escolas, também na escola PAI, também na zona rural, para saber de frente realmente como que está a questão desses professores de AEE. Então, assim, foi tomada providência agora pela manhã, tudo dentro da legalidade, nós estamos aqui para mostrar transparência para o nosso município e faremos sim o nosso papel como vereador aqui nas demandas da educação para responder a essas pessoas que precisam desse atendimento dos vereadores. Em momento nenhum, o vereador aqui está deixando de fazer o seu trabalho, tá? Devolvo a palavra, muito obrigada.
Bem lembrado, vereador Cibele, nós, Vossa Excelência anunciou juntamente com a vereadora Vânia que hoje nós estaríamos fazendo a visita nas escolas. Infelizmente, devido a tantos projetos que chegam nessa casa e demoramos na reunião de comissão, também fui cobrado, vereadora Vânia foi cobrada pelos pais porque ouviram a reunião e ficaram esperando que a gente fosse nas escolas hoje. Mas prometemos a todos os pais que estão nos procurando que no mais tarde dessa semana ainda faremos as visitas nas escolas e conseguiremos provar para essa secretária incompetente que ela está errada sobre os professores de AE, que está deixando a desejar. Senhor presidente, devolvo a palavra, muito obrigado, boa noite a todos.
Questão de ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Fagner.
Só para esclarecer aqui a respeito do daquele ofício que eu sugeri a Vossa Excelência que encaminhasse ao RH pedindo informações aí sobre as contratações, né, de professores de AEE, que estava havendo aqui uma dúvida, houve uma fala aí que tinha 7 vagas, né, que poderia estar contratando, e para tirar essa dúvida eu sugeri a Vossa Excelência que isso oficiasse, né. Eu acho que não foi oficiado pela essa casa, mas eu busquei informações, estão todas as 30 vagas ocupadas, aí tem até um arquivo aqui em meu celular, os vereadores que quiser. Vou estar até encaminhando aí no grupo, que tem um relatório até com o nome das pessoas que estão contratadas nessas 30 vagas. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Correto, vereador. Também dizer à população, e nesse momento de agradecer à diretora da Escola Gemir Antônio do Prado, a diretora Denise Pimentel, e também a professora Patrícia, que estiveram aqui neste último dia 20, trazendo os alunos do segundo ano da Escola Gemiro para conhecer as dependências da casa, da Casa de Lei, e também participar do funcionamento de simulações aqui de jovens vereadores, um projeto desta Casa de Leis, da Criança Cidadã, né? Coordenado pela nossa servidora Beth, também alguns servidores aqui, no qual quero agradecer aos alunos que estiveram por aqui participando, né? E também a professora Patrícia e toda a equipe do Agemir, o motorista, os servidores aqui da casa, e que todos os jovens, todos os projetos voltados para o conhecimento do trabalho dos vereadores das escolas do município serão acolhidos por essa casa, né? A gente agradece o envolvimento dos professores aí com a educação para nós, né? Dizer também, a gente sempre é passivo de erro, de momento, às vezes gera algumas críticas por parte dos nossos munícipes, né, com relações a atendimentos aí, de telefones ou até algum momento que precisam acionar algum vereador para que seja levantada alguma matéria, e de momento tem hora que a gente realmente está um pouco apertado, então a gente pede desculpa, né? não por intenção, mas sempre deixo o meu celular à disposição. Assim que eu consigo uma vaga, eu retorno as ligações para que a gente possa tomar conhecimento das demandas do município, né? Com a palavra, o primeiro secretário para chamada do final dos vereadores. Não, serão apreciadas matérias aptas para votação. Próxima reunião. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho. Presente. Vereador Faguinho da Padaria. Presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele. Presente. Vereadora Vaninha.
Presente.
Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Está encerrado, né? Presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 9ª reunião ordinária, realizada-se no dia 1º de abril de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma excelente semana, que aproveitemos para nos resguardar nas orações no período da Semana Santa. Que Deus abençoe os lares de cada um de nós.